As operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social não poderão ser protegidas pelo sigilo bancário. É o que determina um dos primeiros projetos apresentados no Senado em 2016. O autor da iniciativa é o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. E é com ele que vamos conversar agora. Senador Lazier Martins, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Olha, Adriano, eu desde o meu tempo de jornalista, e fui jornalista por décadas no Rio Grande do Sul, e devo a minha eleição ao Senado, aos posicionamentos que eu sempre adotei na rádio e na televisão, de desconformidade com os rumos da política nacional e ao constatar a descrença generalizada no país inteiro com gestões, com a administração das estatais, de um modo geral. E um órgão que sempre me chamou a atenção, nunca me resignou, foi com relação ao BNDES. BNDES, que é uma potência, é o maior banco do país e com a finalidade social, não apenas econômica, uma finalidade que deveria ser direcionada ao interesse brasileiro, onde há tantas carências e onde apenas 52% da verba do BNDES nos últimos anos tem sido aplicadas essas verbas no Brasil. Muitas têm ido para o exterior quando precisamos tanto. Então, agora na retomada dos trabalhos do Legislativo, eu já vinha pensando nisso e apresentei um projeto para alterar a Lei Complementar 105, no sentido de proibir o sigilo bancário nas operações do BNDES e subsidiárias. Qualquer que seja o beneficiário ou interessado, direto ou indiretamente, incluindo as nações estrangeiras. Como se sabe, o BNDES financiou obras na Bolívia, na Venezuela, no Peru, em Angola, em Moçambique, lugares onde não há assim muita clareza com relação aos governos, normalmente são governos ditatoriais, onde as licitações são frágeis, são fajutas, para usar uma expressão bem popular. Então, pouco a pouco, o BNDES foi se transformando numa caixa preta. Aqui mesmo no Senado, nós tentamos, numa iniciativa do senador Caiado, tentamos abrir uma CPI, mas não obtivemos o número necessário de assinatura. Aliás, no primeiro momento precisávamos 28, conseguimos 22, eu ajudei na busca das assinaturas. Quando chegamos a 28, houve uma mudança na articulação política do governo Dilma e o Pepe Vargas, que era o articulador, saiu ou foi afastado e assumiu o senhor Michel Temer. Em 24 horas, 5 senadores retiraram as assinaturas. E a CPI não se criou. Depois houve uma CPI na Câmara que não levou a resultados satisfatórios. Então eu arrolei, Adriano e ouvintes da Rádio Senado, eu arrolei 7 razões para propor este sigilo, para que todos fiquem sabendo para onde está indo o dinheiro do BNDES, está financiando o quê. Então, o BNDES representa 1/4 do estoque de crédito no Brasil. Ao final de 2014, os ativos somavam mais de 877 bilhões de reais. O crédito do BNDES é fortemente subsidiado e custa caro ao bolso de quem? A todos nós, aos brasileiros, aos contribuintes. Esses empréstimos resultaram ainda em aumento de quase 0,5 trilhão de reais na dívida pública. Aumentou o buraco da dívida pública. As informações atualmente disponíveis são insuficientes para caracterizar a devida transparência, inclusive no que diz respeito ao empréstimo para os países estrangeiros. O BNDES não é uma empresa privada que visa lucro. Isso é fundamental. O BNDES é uma estatal com finalidade social e econômica.
Agora,
faz,
senador,
empréstimos com o dinheiro do contribuinte. Diga.
Senador, alguém pode dizer que, do ponto de vista estratégico, certas informações do BNDES, por ser uma instituição financeira, têm que ser mantidas sob sigilo. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
Olha, Adriano, até hoje o sigilo foi para beneficiar interesses particulares. Então nós vamos tentar, eu quero que me provem que há uma determinada liberação de recursos que tem que manter em sigilo, quero que nos provem isso. Então caso, que cada caso seja revelado, por que deverá permanecer em sigilo? Porque até hoje o que se ouviu foram superfaturamentos, obras no exterior, para fazer um aeroporto, por exemplo, para fazer uma estrada na Venezuela ou em Angola. Essa estrada poderia custar US$1 bilhão e ela é negociada por US$1 bilhão e 200 milhões. E quem é que fica sabendo onde é que foram os 200 milhões? Para bolso de quem? Então nós precisamos vigiar, fiscalizar, esse é dinheiro nosso, é dinheiro seu, é meu, é dos nossos contribuintes que estão agora endividados, sofrendo. O governo quer mais impostos porque está em crise, mas está esquecendo que os brasileiros, aos milhões, estão em crise também, não conseguem pagar suas dívidas, diminuíram o seu poder aquisitivo, estão perdendo emprego. Por esse conjunto de irregularidades, de cumplicidades com o desvio, então vamos começar por uma instituição financeira poderosa como é o BNDES. E como orienta a própria Constituição, os negócios públicos devem ser regidos pelo princípio da moralidade, publicidade e impessoalidade. Então, eu estou também me fundamentando nesse dispositivo constitucional da publicidade dos negócios públicos. E falta clareza, é caixa preta. Então, vamos lutar por isso. Se não vamos conseguir ou não, o tempo dirá. Mas vamos brigar muito por isso, o Adriano e o ouvinte da Rádio Senado.
Nós estamos conversando com o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, que apresentou esse projeto que prevê o fim do sigilo nas operações do BNDES. Senador, queríamos aproveitar aqui sua presença no Conexão Senado, o senhor é um senador do Rio Grande do Sul, para falar de Porto Alegre, capital do seu estado. Porto Alegre foi atingida por um forte temporal na última sexta-feira. Realmente temporal muito forte, muito complicada a situação, e aos poucos a capital gaúcha vai voltando à normalidade. Como é que está a situação agora em Porto Alegre, senador?
Adriano, eu estava lá naquela sexta-feira, começou pelas 10 da noite, foi se agravando até meia-noite, foi uma devastação jamais vista. Os mais velhos, todos disseram que nunca tinham visto. E eu também, eu moro em Porto Alegre há 54 anos e nunca tinha visto coisa igual. Destruições generalizadas, árvores arrancadas a centenas, com a própria raiz ficando ao vivo, sendo avistadas de longe. E foram 2.300 árvores, imagine. Os parques verdes foram totalmente desfigurados. Casas destelhadas, nem se fala. Dois shoppings grandes também foram abalados em suas vidraças. Houve feridos, muitos feridos, que só há pouco a empresa começou a descobrir nos hospitais. Muitos prejuízos, muitas ruas interditadas. E foi um ciclone. O que é um ciclone? Um ciclone é uma tempestade muito forte em círculos, não é? E foi o que aconteceu. Foi uma coisa inigualável, os prejuízos são de milhões de reais, não houve uma apuração completa. E ainda havia uma entrevista do prefeito em exercício lá, Sebastião Melo, de que vai levar no mínimo 15 dias para a recuperação. E o pior de tudo, que eu esqueci de falar, falo agora, é que não cortou a energia elétrica em razão das árvores derrubando fios por toda parte. Nós temos a maioria de Porto Alegre ainda a fiação aérea, não subterrânea, a não ser no centro da cidade. Então foram centenas e centenas de ruas que ficaram sem energia elétrica. No primeiro momento foram 140 mil domicílios em Porto Alegre, região metropolitana. Faltou luz e ao faltar luz faltou água também. Eu, na minha casa, por exemplo, fiquei 48 horas sem água e sem luz. E foi apenas mais um dos contribuintes de Porto Alegre abalados por esta tempestade arrasadora.
Senador Lazier Martins, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Muito bom dia para o senhor.
Muito bom dia a você, obrigado pela oportunidade. Eu sou um senador novo, como você sabe, tenho trabalhado muito, muito mais do que trabalhava na imprensa, onde trabalhava muito, mas estou gostando muito, achando fascinante a tarefa, mesmo com todas as dificuldades, a descrença, o desprestígio, que vive a política atualmente. Estou sempre à disposição da Rádio Senado.
Esse foi o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. Falou por último sobre a situação em Porto Alegre, cidade atingida por um forte temporal, um ciclone, como o senador mencionou, na última sexta-feira. E quase uma semana depois, a cidade ainda contabiliza os prejuízos e se recupera, com ainda o restabelecimento do fornecimento de água, de luz, em algumas localidades, alguns bairros.